Hoje nós vamos falar sobre comunicações mediúnicas, ou mediunidade, ou manifestações mediúnicas. Na verdade, é tudo quase que a mesma coisa. Para que haja uma manifestação mediúnica, para que haja uma comunicação mediúnica, é necessário que exista um médium encarnado. Então, na verdade, o que é mediunidade? Ela vem da palavra mediar, verbo mediar, que seria como um mediador. Então, o médium espírita, o médium, não precisa ser espírita, existem médiums hoje na própria Igreja Católica, os freis capuchinhos que impõem as mãos sobre os seus fiéis, eles estão dando um passe. É, existe na Igreja Evangélica, existe em outros locais, na Umbanda, no Candomblé, vários médiums, não é uma exclusividade do Espiritismo. Só que o trabalho do Espiritismo ele é um pouquinho mais direcionado à questão filosófica e à questão científica do trabalho, propriamente dito. Então, nós tentamos mais ter os pés mais no chão, explicar as coisas com mais, digamos, com mais racionalidade. Então, um médium é um mediador, que ele é tipo uma porta de entrada da energia que vem aqui de cima, digamos assim, dos trabalhadores da espiritualidade, de uma hierarquia elevada, passam por nós. Nós, de certa forma, transformamos essa energia numa energia um pouquinho menos espiritual e mais densa, porque nós adentramos aí na entidade que está na frente, digamos, encarnada, tomando o nosso passe, com uma energia animal, que é uma energia de nós próprios, que às vezes muitas pessoas, a maioria das pessoas, precisam também dessa energia, a energia do encarnado. Então, o que sai realmente do espírito desencarnado, que seria o guia, o mestre espiritual, é uma energia pura. E quando sai de, passa por nós e chega na pessoa que está tomando o passe, já não é tão pura. Por quê? Porque nós somos humanos, e humanos que somos, somos falhos, não somos perfeitos. Então, para começar, tipos de mediunidade. Existem. Para que existam, como é o fato hoje do tema, comunicações mediúnicas. É preciso que existam os médiuns escreventes e os médiuns audientes. Quem são os médiuns escreventes? São aqueles que aqui, nessa sala ou em outras salas aqui da Casa Espírita, mais ou menos com a luz assim bastante fraca, né? Que nem quando a gente toma passe aí, né? Então, o guia espiritual, digamos, o anjo guardião dessa pessoa que é médium escrevente, ela chega no lado direito, no lado esquerdo, dependendo da disposição física e mental do médium encarnado, e ela meio que se acopla no perispírito desse médium. E aí ela passa para ele as ideias que ela quer mandar, mensagens, informações, e aí ele começa a escrever. Existem os médiums intuitivos, que então eles escrevem, e ele vai se identificar que lá o fulano de tal escreveu. E existem, que é meio raro, na nossa casa eu não sei se existe, mas é difícil, são os médiuns escreventes sonambúlicos, que seriam os médiuns inconscientes. Então, nos médiuns inconscientes, ele pega no sono e ele simplesmente doa todo o seu corpo, toda a sua estrutura perispiritual para essa entidade que vem de fora, e ele realmente escreve. Então, essas manifestações mediúnicas, elas são quase que praticamente 100% de credibilidade. Aquelas intuitivas, a gente tem que analisar, porque às vezes pode acontecer que haja alguma influência do médium, que ele está em estado de vigília, né? Está acordado, mas está sendo intuído. Então aí 80, 85% realmente da entidade que está aí tentando passar as ideias. Mas tudo tem que ser questionado, tudo é passado por uma equipe. Essas mensagens que estão ali, que estão lá no outro mural, são mensagens mediúnicas, que antes de serem colocadas aí, elas são questionadas, elas são, digamos assim, lidas, elas são analisadas, ver se aquela pessoa que escreveu realmente não teria condições de escrever a ela mesma essas linhas, né? E aí, então, aprovado, eles colocam ali para as pessoas lerem e as pessoas se informarem, terem mais conhecimento a respeito dessas informações. Bom, esses são dois tipos de médiuns, ou melhor, três médiuns escreventes, os intuitivos, os sonambúlicos. Existem os médiuns audientes, que são aqueles que simplesmente a entidade espiritual acopla aqui no lado e fica falando. E, no caso, esse médium fica repetindo, aí geralmente tem um gravador, ou geralmente tem alguém que vai escrever aquilo que o médium está falando. Então, são mensagens, geralmente, que vêm mensagens dos nossos mentores, ou mensagens de algum guia espiritual, né, que tem um interesse em passar alguma informação que é necessário passar. Então, ali é o médium audiente. Existem os médiums passistas, que são os mais comuns, todos os dias, na terça, na quinta e no sábado, vocês veem aí 5, 6, 7 médiums passistas, que se dividem em duas etapas, dois tipos. Hoje, no caso, são médiums passistas de afastamento, porque hoje, a terça-feira, ela é um dia onde se trabalha mais a questão espiritual. Então, se existe alguém que chega aqui com uma obsessão, muitas vezes é alguém que fala do encosto, que é mais popularmente falando, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa senta lá, existe a influenciação do médium encarnado, juntamente com o seu guia ou seu anjo guardião, que vão conseguir afastar todas as influências negativas, perniciosas dessas pessoas que estão aí na frente. É claro que essas pessoas, elas têm que ser merecedoras, né, de que aconteça isso e que elas realmente tenham a vontade de serem ajudadas, certo? Na quinta-feira, muitas vezes são mesmos médiuns, mas a equipe espiritual é totalmente diferente, porque a quinta-feira ela é mais para a cura de problemas físicos. Então, as entidades espirituais que trabalham na quinta-feira trabalham de uma forma mais diferente. Então, passistas que derramam energia de cura, cura física, isso aí, cura física, de males físicos. No sábado é mais ou menos que nem a terça-feira, certo? Então, cada um sabe mais ou menos o tipo de mediunidade. Existe a mediunidade de vidência. O que é a mediunidade de vidência? A pessoa, isso também é bastante raro, antigamente era mais comum, mas hoje estão se tornando mais raros os médiuns videntes, que são aqueles médiuns que eles enxergam os espíritos. Eles estão caminhando na rua e, de repente, eles percebem que as pessoas que às vezes estão passando por eles são pessoas já desencarnadas. E isso aí, às vezes, atrapalha muito certos médiuns videntes, principalmente quando eles são jovens, são crianças, ou eles não têm o conhecimento. Então, eles meio que se assustam no início, mas depois eles, com o trabalho na casa, com o estudo, com o conhecimento, com retidão, é claro, com uma vida, digamos assim, cerceada em bons, digamos assim, comportamentos, a moralidade, ética, eles vão conseguindo controlar e eles vão controlar tanto que eles só vão ver espíritos quando realmente eles permitirem ver esses espíritos que já estão desencarnados. Mas geralmente, quando eles abrem a mente deles, eles podem enxergar os espíritos, tanto os bons como os ruins. Então, esses são os médiuns videntes. Existem os médiuns clarividentes, então, mais raros ainda, mais raríssimos eu diria, que são aqueles que, além de enxergar, eles preveem o futuro. Eles preveem o futuro. Se bem que hoje, se nós analisássemos direito a vida de cada um, todos nós podemos, através da lógica matemática, prever o futuro de cada um. Não precisa ser médium clarividente. Se eu analisar a minha vida presente, eu vou saber o que vai acontecer no futuro. Não precisa ser médium para isso. E existem os médiums doutrinadores e os médiums incorporadores. O que são os médiums incorporadores? Os médiums incorporadores são aqueles que, depois de todos os passes dados aqui, fazem um trabalho de mesa, onde o médium incorporador ele vai incorporar uma entidade espiritual, tá? Seja ela de, às vezes, bastante simples, às vezes alguém que ficou aí, das pessoas que entram aí, então são retidos aí todas aquelas entidades que estavam tentando atrapalhar as pessoas durante seu dia a dia. Então esse hoje é o dia de deixarem elas aí. Quem tiver bastante fé e quem realmente merecer, sai daqui tranquilamente, sozinho, iluminado e abençoado, e principalmente sem nenhum encosto, para vocês entenderem direito. Aí depois os médiuns de incorporação, alguns são necessários que se incorporem a esse médium para tentar doutriná-lo. Muitas vezes são médiuns um pouquinho mais atrevidos, muitas vezes são médiuns trabalhadores lá dos umbrais, que são chamados de médiuns, digamos assim, de falanges de magia negra, que também se faz esse trabalho aqui na casa. Então é incorporado às vezes um mago negro ou um feiticeiro do astral. E trabalhos que são feitos cada 3, 4 meses, isso aí é para limpeza propriamente dito da casa. E os médiuns doutrinadores, extremamente importantes. Os médiuns doutrinadores são aqueles que ficam no lado do médium incorporador, aquele que está incorporando o espírito travesso, e ele fica falando, ele fica através da intuição dele, porque atrás dele vai ter o seu guia, seu anjo guardião, mais ou menos intuindo o que ele deve fazer, o que ele deve dizer. Às vezes ele só deve escutar. Então o médium doutrinador é de extrema importância, porque ele vai saber falar na hora certa, colocar o seu sentimento naquilo que ele vai falar, e aí muitas vezes em questão de 15, 20 minutos, às vezes nem isso, 10 minutos, a entidade espiritual ela cai por terra, digamos assim, com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, com toda a sua, às vezes, ganância de poder, ela percebe que realmente estava no caminho errado. Então, o que acontece? Essa entidade é conduzida para uma colônia espiritual, pela própria equipe espiritual, e aí é terminado o trabalho. Então, isso é basicamente... Tem os médiuns também da pirâmide, né? Que são médiuns curadores. Tem os médiuns também do Reiki, né? Que também são curadores, e outras tantas espécies de médiuns, que a gente pegar o livro dos espíritos, nós vamos ver e vamos classificar lá mais de 20 tipos de mediunidade. Então aqui foi falado mais especificamente das principais que existem aqui na nossa casa. Então, basicamente, é isso, como funciona uma casa espírita. Na teoria, é tudo isso. Só que tudo isso acontece com a ajuda dos encarnados, o auxílio nosso, que é 15, 20%, e 80% dos desencarnados. Né? Porque se não fosse por eles, não teria nem casa espírita. Então, isso é mais ou menos... Se alguém quiser formular alguma pergunta, que talvez tenha ficado meio no limbo, coloque-a lá na caixinha lá das perguntas que a gente responde. Semana que vem, na terça-feira, a gente dá um jeito de responder. Certo? Obrigado.